Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Eu vou passar de imediato a palavra para o Felício Costa, que vai começar com a nossa fala de encerramento, os nossos agradecimentos a todos. Depois eu também faço a minha.
Os amigos, é com uma emoção muito grande que eu faço uso desse microfone para agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Olha, fazer um evento como esse dá um trabalho danado, mas também dá um prazer muito grande. O prazer de ver as pessoas felizes, o prazer de sentir a alegria em cada um de vocês. Nesses dias que nós passamos juntos, não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Isso quer dizer uma coisa: que nós somos fortes, que nós vamos nos unir cada vez mais e que nós vamos vencer usando as tecnologias que foram apresentadas aqui. Novidades maravilhosas. O DOSVOX, quero destacar o DOSVOX inglês, né? Cruzando as fronteiras do país. Isso é lindo, é espetacular. Eu gostaria que o DOSVOX fosse todo ano aqui, mas a gente precisa dar oportunidade para outras pessoas, para outras regiões, para difundir o DOSVOX cada vez mais. Obrigado a todos que atenderam o nosso convite. Obrigado a todos que acompanharam nas rádios, pela internet. Obrigado aos voluntários que nos ajudaram nessa tarefa. Obrigado aos parceiros que somaram esforços com a gente para que esse encontro pudesse se realizar. Enfim, obrigado a todos e parabéns para o DOSVOX.
Bom. Passo imediatamente a palavra para a senhorita Juliana Peracini, que além de organizadora da comissão, também é minha namorada, né?
Vamos verificar aí a respeito da candidatura.
Pessoal,
até agora
eu queria
nada.
Agradecer, dizer que foi um imenso prazer organizar o evento para todos nós. É o que o Felício disse, dá muito trabalho, mas é muito gratificante. Eu espero que todos vocês tenham gostado, possam ter aproveitado, se divertido, aprendido. A gente pede desculpas por eventuais falhas que alguém possa ter identificado. Esperamos que o evento tenha sido produtivo para todo mundo. E é isso, o DOSVOX é, como sempre foi, um programa para poder unir os deficientes visuais do país, para poder fortalecer amizades, permitir que novas amizades sejam criadas. E todas as tecnologias que são trazidas a cada encontro só nos auxiliam para que nós possamos a cada dia ser mais independentes, educacional e profissionalmente mais capazes. Fico muito feliz de receber todos vocês em Uberaba. Gostaria de destacar a presença de muitos educadores no nosso evento. Isso é muito importante, que pessoas que não são deficientes visuais, mas são ligadas à causa, estão aprendendo para poder oferecer para os seus alunos uma educação de qualidade, com ferramentas mais ricas, que possam proporcionar um aprendizado melhor. Agradecer, em especial, a presença de todos os palestrantes e oficineiros que gentilmente colaboraram conosco, vieram aqui dividir os seus conhecimentos. Agradecer na pessoa do professor Antônio Borges, toda a equipe do NCE, que todo ano está aí com a gente, dividindo conhecimento e trazendo sempre novidades que eles elaboram com muito carinho. A todos os nossos voluntários, na pessoa da Cláudia Maia, sem a qual esse encontro não teria acontecido. Ela lutou todos os dias para que o nosso evento fosse lindo. Peço uma salva de palmas para a Cláudia, que nos ajudou muito. E na pessoa dela, eu agradeço a todos os voluntários que colaboraram conosco aqui, o Carlos, o Cássio. Todos eles foram essenciais para que esse evento fosse ser realizado. E é isso, desejo um bom retorno para todos vocês. Espero revê-los em breve, em próximos eventos. É um prazer recebê-los em Uberaba. E aproveito para informar, para quem ainda não saiba, que os certificados estão sendo entregues ali fora, no hall de entrada, onde foi o credenciamento.
Gente, é de arrancar os cabelos ficar coordenando esse palco do Encontro das Vox. Porque os palestrantes gostam de falar, o público gosta de perguntar, os tempos extrapolam sempre, sempre. Então a gente fica aqui atrás, batendo nas costas das pessoas para elas pararem de falar um pouco, porque senão não acaba nunca. Mas tudo isso, todo esse trabalho imenso de fazer a programação, com poucos recursos, com boa vontade dos palestrantes, que acabam não recebendo nenhum cachê para estarem aqui. Alguns recebem alguma ajuda de custos, outros nem isso a gente pode oferecer. Mas todos vêm aqui, se esforçam, falam, trazem bons conteúdos e deixam esse encontro cada vez melhor. Eu vou nos encontros das Vox desde 99, ou seja, é uma longa trajetória. Cada vez mais eles ficam melhores, mas sempre permanece o essencial do Encontro das Vox, que é a palavra encontro, que é abraçar as pessoas, esbarrar, se bater, perguntar de onde é, perguntar quem é, conhecer gente, beber junto, comer, enfim, sair, ver pontos turísticos. Além desses conteúdos apresentados aqui em auditório, que sempre são infinitamente proveitosos. Então, mais uma vez, para mim, foi um prazer participar da comissão. Eu já tinha participado em Bento, foi muito legal lá também. Aqui participei mais ativamente ainda. Adorei, faria tudo de novo, apesar do cansaço, apesar dos 3 dias terríveis, que quase a gente não dorme. Terríveis de ruim e terríveis de bom ao mesmo tempo. Essa é que é a questão. Então, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra agora para o professor José Antônio Borges, que vai fazer o encerramento, fechar com chave de ouro o nosso Encontro das Vox. Obrigado.
Agora, acredito que seja o momento da indicação.
Queridos amigos, bom, o encontro está encerrando, mas eu gostaria, diante do encontro encerrar, colocar mais algumas informações que acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento. Primeiramente, sobre alguns rumos do projeto das Vox que as pessoas desconhecem. Nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos, o projeto das Vox tem sido procurado intensivamente para produzir soluções para pessoas conseguir associada a outras situações. O ano passado nós apresentamos no encontro a situação da Tamires, uma das nossas usuárias, que usa o das Vox teclando com os lábios. Talvez vocês lembrem disso, né? É a pessoa que tem uma deficiência motora e é cega, mas ela usa plenamente, com grande habilidade, o das Vox usando os lábios. Bom, e esse é um dos casos. Então, o nosso projeto, nos últimos meses, tem se dedicado a criar soluções para essas pessoas. Então, eu estou mostrando aqui, para ilustrar o que a gente está falando, um filhote do das Vox, que é chamado Girovox. Tá? O Girovox permite que uma pessoa cega e que não consiga mover nada menos do que sua cabeça e que também eventualmente não consiga falar, mesmo assim consiga usar o das Vox. Então, um pequeno filme aqui de uma pessoa controlando o das Vox unicamente com o movimento da cabeça. Infelizmente o filme não está áudio descrito, mas eu vou procurar fazer para vocês essa exibição. Tá? Aqui temos a usuária, né, com um arquinho na cabeça. Esse arquinho na cabeça não é simplesmente um arquinho, é um sensor que detecta o movimento da cabeça. Então, quando a pessoa move a cabeça ligeiramente para baixo, o das Vox executa os seus menus. Quando a pessoa coloca a cabeça um pouquinho para a direita, dá Enter. Quando a pessoa balança a cabeça um pouquinho para a esquerda, ele provoca um escape. E a pessoa consegue também teclar. Aqui na figura vocês veem um teclado virtual, através do qual, com o movimento da cabeça, a pessoa também consegue teclar. O das Vox está sendo preparado para ser também controlado pelo sopro, porque há muitas pessoas que são hospitalizadas e que podem utilizar, não conseguem falar, estão totalmente paralisadas, e através do sopro elas vão utilizar o das Vox para exercer a sua, os seus desejos. São coisas importantes. Vão atender a quantas pessoas? Não sei, 10, 15, 20 pessoas. Mas alguém me falou um dia o seguinte: se você for pai de uma dessas 10 ou 15 pessoas, para você isso vai ser uma bênção. Bom, quem quiser conhecer o Girovox, tiver curiosidade ou tiver alguma ligação com essas questões de crianças ou de adultos com deficiência visual grave associada a outras deficiências, tá? Tem duas opções. A primeira opção é procurar o nosso colega Júlio, que trouxe um Girovox aqui para demonstrar. A gente vai estar lá no saguão do hotel mostrando o Girovox para quem quiser experimentar controlar o Dosvox com a cabeça. Tá? É apenas uma curiosidade para quem desejar. Tá? Outra opção é o Instituto Benjamin Constant, com o qual nós estamos estreitando laços de colaboração, exatamente porque o Instituto Benjamin Constant tem hoje uma grande quantidade de crianças que têm deficiências múltiplas. E essas crianças estão muito desassistidas. E o projeto das Vox, então, vai atuar, de alguma maneira, procurando colaborar com os professores lá do Instituto Benjamin Constant, oferecendo soluções que ninguém mais é capaz de oferecer, senão nós. Então, eu gostaria de encerrar esse nosso evento dizendo o seguinte: o projeto Dosvox, nos últimos tempos, tem sofrido grande evolução. E a gente tem que agradecer a algumas pessoas e algumas entidades que têm colaborado para que isso aconteça. Certamente a UFRJ tem dado enorme contribuição ao nosso projeto, mas muito significativa é a contribuição do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva do Ministério das Ciências e Tecnologia e Inovação, MCTI, que injetou uma grande quantidade de dinheiro no projeto para que todos os nossos equipamentos fossem trocados. Então, nossos computadores agora são computadores novos, nós temos 3 bolsistas que são pagos pelo MCTI, pelo CNPq. Tá? E com isso vocês puderam ver a quantidade de programas novos. A gente não apresentou todos aqui, não apresentamos o Rádio 50, não apresentamos o MediaVox 2, não apresentamos a nova planilha que é adequada para que as pessoas com deficiência visual que estão cursando o ensino fundamental possam facilmente resolver equações, possam... são muitas coisas lindas que tem na nova planilha, no Planivox 3. Tá? A gente não apresentou essas coisas porque é tanta coisa para apresentar que a gente acabou deixando algumas coisas de lado, claro, para dar vez, digamos, a coisas que são mais chamativas, por exemplo, como o Dosvox em inglês, que é uma iniciativa do Wagner Maia, e outras tantas iniciativas, porque a gente considera que o Dosvox cresce na medida em que cada usuário incorpore o Dosvox como sendo seu. E batalhe para que ele cresça, defenda e divulgue o Dosvox. Quando o Dosvox começou, em 1993, existia uma frase que todos os usuários conheciam. E, infelizmente, essa frase foi esquecida. Talvez seja momento da gente renovar essa frase, ou renovar esses votos. Essa frase, em 1993, dizia o seguinte: você teve a vida melhorada com o Dosvox? Se você teve a vida com o Dosvox, você ganhou uma obrigação de repassar o Dosvox para pelo menos 5 pessoas. É uma corrente do bem, é uma corrente que faz com que o Dosvox cresça, se dissemine e que mais pessoas possam ter seus filhos com novas oportunidades. Não foi legal ver o Kevin? Não foi legal ver o Arthur? O Júlio comentou comigo agora há pouquinho. É impressionante esse garoto Arthur. Ele olha, chega no computador e digita com uma velocidade incrível. O Kevin, a mesma coisa. A menininha, como é o nome? Yasmin. Então, são crianças que têm novas perspectivas. São crianças que vão brilhar, que vão ser adultos produtivos, que vão ser pais e mães de família, que podem sustentar as suas famílias sem necessitar de auxílios do INSS nem nada disso, com o seu trabalho. Né? É isso, nós estamos plantando o futuro, e o futuro para as crianças é muito mais brilhante hoje. Queridos amigos, última informação, já vou deixar você falar, Marilsa, só um segundinho. Eu gostaria de deixar aqui algumas informações sobre o próximo evento. Há algumas cidades candidatas.
Fábio, o momento é agora.
Eu não gostaria que essas cidades
Sim, justamente.
Se manifestassem.
Agora nós vamos ver a candidatura de fato.
Até porque a gente está muito adiantado na hora, mas algumas cidades manifestaram o seu interesse. A primeira cidade que manifestou seu interesse foi a cidade de Aracaju.
Tá. Aracaju.
Acertamos. Acertamos.
Aracaju. Uhum.
Acertamos.
Eu conversei particularmente com o representante da cidade de Aracaju, nosso querido vereador, né, que está ali atrás, sentadinho, né, Dr. Lucas Aribé. Futebolista, narrador, deputado, vereador. Estou brincando. É uma pessoa queridíssima.
Tá aí, Cristian, acertamos.
Mas falei para o Lucas.
Primeiro palpite.
Vamos ver a outra cidade.
Lucas, nós temos na cidade de Aracaju uma situação muito peculiar. Nós temos ao redor de Aracaju várias cidades que precisam urgentemente do Dosvox. Então, o que a gente imagina? Que Aracaju não deve ser a sede do evento nacional. Deve ser a próxima sede do evento Norte-Nordeste. Porque a nossa obrigação é com a disseminação do Dosvox nessa região. Da mesma maneira que as cidades que organizaram o evento Norte-Nordeste dos anos anteriores fizeram florescer o Dosvox imensamente nessas regiões, eu considero que Lucas Aribé será capaz de disseminar em todos os estados cinco vizinhos o Dosvox com muito mais vigor do que no encontro nacional, em que vai ser diluído. Se a gente colocar na sala todas as pessoas que são daquela região, todos vão ser contaminados.
De forma peculiar, o Borges,
pelo projeto Dosvox.
Pensando
então, é um assunto
na logística, mas na logística da coisa.
A candidatura para o nacional também. Se ele lançou para o nacional, está lançada. Mas vamos aprofundar essa discussão.
Qual outra, professor?
A segunda cidade
Atenção.
Que lançou sua candidatura foi essa própria cidade, Uberaba. Eu considero que a candidatura de Uberaba é sensacional, porém, Uberaba já foi esse ano.
Já fizemos.
E a nossa tradição é sempre renovar. Então, mas está lançada a candidatura também. Outra cidade que lançou a sua
Vamos
candidatura...
Lá.
E que eu, em particular, acho que tem todas as condições de fazer um evento de boa qualidade, é a cidade de Campinas, estado de São Paulo.
Interessante,
Campinas,
interessante.
Aqui no estado.
A cidade de Campinas conta com várias coisas interessantes. A Unicamp,
interessantíssima novidade, Martinho, Campinas.
Temos o Rotary, que nós conversamos aqui com um dos seus altos representantes e que será o presidente da próxima legislatura do Rotary, que também demonstrou seu interesse de colaborar.
Parece que teremos mais.
Então, de nós,
a cidade
lá.
De Campinas
mais.
É também
Vamos
uma
ver.
Forte candidata à realização do evento das Vox do ano de 2016.
Atenção.
E a quarta candidata,
oh.
que é representada pelo Instituto Benjamin Constant, é a cidade do Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro de novo se lançando. Então, Teresina não se manifestou, Cristian.
São quatro cidades candidatas.
É isso?
Teresina não se manifestou.
Não
e
se manifestou,
o Rio de Janeiro
recuou a proposta.
A sua candidatura com a seguinte justificativa.
Ou era realmente.
É um ano de Olimpíadas e Paralimpíadas que vão ser realizadas nessa
forte
cidade.
Forte argumento, Rio
então,
de Janeiro.
Então, dessa maneira, há uma justificativa para que o evento seja realizado lá. Além disso, é uma cidade que conta com um preço muito favorável de hospedagem, uma vez que o Instituto Benjamin Constant consegue hospedar um número grande de pessoas gratuitamente. Bom, estão colocadas as candidaturas.
Será, a que não padre, será que feita Rio de Janeiro,
a
será que
essa
Rio de Janeiro é a próxima sede? Devido a essa,
seja aprofundada na...
Esse argumento das Olimpíadas, da hospedagem do pessoal.
Não. Nas próximas semanas, através... Acho que Campinas está mais forte.
Do encontro do Osvox.
Acho que sim.
Há também uma quinta candidatura.
Ah, tem uma quinta candidatura.
Há uma quinta candidatura.
Atenção, vamos lá.
Que é
atenção,
a cidade de Recife.
No
Temos aqui...
Tá aí, Recife.
Os representantes
da APEC. Uma ótima candidatura, a APEC.
Temos aqui os representantes da APEC. Que manifestaram o seu desejo de fazer o próximo evento na cidade de Recife.
Eu acho que
temos aqui cinco cidades candidatas, né? E eu não vou aqui colocar nenhuma cidade em destaque, tá? Eu acho que são discussões importantes a serem tidas.
Recife
eu
também,
acho que as pessoas
em Pernambuco.
Fazem parte da comunidade do Osvox.
Praia de Boa Viagem. Olinda. São Bento do Una.
Não é um lugar onde se discute temas de tecnologia.
Porto de Galinhas, depois da
mais
até Porto
um
de Galinhas.
Encontro pessoal, mas é uma forma
de
alavancar o desenvolvimento tecnológico da tecnologia assistiva nas diversas regiões do nosso país. Então é isso. Temos dois encontros agora, o encontro nacional e o encontro regional. Isso também é um fator muito importante. A cidade de Teresina acaba de me mandar uma mensagem por WhatsApp. Acabei de receber uma mensagem por WhatsApp. O Aristóteles, que organizou o encontro regional do ano passado, também coloca a cidade de Teresina. Como
Teresina.
Candidata à realização do próximo evento
também.
Do Dosvox. Então temos seis cidades candidatas.
Acertamos então,
vamos lembrar?
Palpites.
Sim.
Aracaju.
Uberaba.
Campinas.
Rio de Janeiro.
Recife e Teresina.
São as seis cidades candidatas à realização do próximo evento do Dosvox. Que legal, não é verdade?
Toda cidade maravilhosa.
E eu posso atribuir tantos desejos à realização tão bem sucedida do evento de Uberaba, que realmente contou com uma infraestrutura magnífica.
Se votar aqui,
atendimento de primeira categoria.
Isso vai ser depois estudado com o professor Borges e ele que escolhe. Se não me engano, acho que ele que escolhe.
Foi muito legal.
Olha,
e além disso,
vou te dar três palpites.
Representantes que aqui estiveram,
Campinas é um. Forte. Recife é outro. Exato. Por quê? Porque Rio já fez, Uberaba já fez, agora Aracaju está no páreo.
Aracaju, você viu que ele...
Ah, ele falou que vai colocar... É verdade. Então, ou Campinas,
foram devidamente agradecidas.
Ou Recife.
Bom, eu queria agradecer.
Enfim,
ao pessoal,
vamos deixar aqui com ele agora, para ele terminar.
Eu nomeei o Cássio como um representante, há também o Gustavo, que aqui deu o máximo para resolver com todo o empenho os enormes pepinos, as enormes dificuldades da parte de áudio e da parte de projeção. Deu tudo certo, né, Cássio? Graças a Deus. Deu tudo certo, Gustavo. Foi ótimo. Muito obrigado. Queria agradecer muito ao pessoal da rádio, tá? Que fez uma transmissão de primeira linha. Vocês sabem que a rádio... Hoje é um conglomerado de rádios, né? Eu não sei quem é a capitã do conglomerado. Acho que é a WM Digital, não é? Quem é? Amigos em Foco é a presidente do conglomerado, tá? Agora, todas as emissoras do conglomerado, você poderia, por favor, dar o nome das emissoras, por gentileza? Que eu gostaria de agradecer a cada uma delas.
Professor, a WM Digital, o Portal da Deficiência Visual com um canal também de link e a Rádio Plurissom, que são as três rádios que... compõe aqui, junto com Amigos em Foco, o canal principal, a Rede da Amizade.
Muito bem, a Rede da Amizade, um bom nome para esse conglomerado de rádios. Queria agradecer também o pessoal da TV Mais, com certeza.
A TV Mais está, né? Junto também.
A TV Mais, que esteve junto com a gente, tá? E o seu presidente aqui, o Felício. Felício! Né? Felício! Queria agradecer também ao Corpo de Voluntários, que atendeu com grande dignidade Só senti falta de uma coisa, os voluntários esse ano estavam sem crachá, e às vezes a gente não conseguia identificar quem eram os voluntários, mas todos eles de uma forma completamente digna, completamente amiga, serviram com toda a dedicação às pessoas com suas dificuldades, no café da manhã, o pessoal do hotel também deslocou pelo menos 3 funcionários para fazer o atendimento personalizado, trazer as pessoas para cá e para lá. Bom, foi muito legal, né? Queridos amigos, o encontro está encerrado. E para atender a nossa tradição, a nossa música... E a Marilsa quer colocar algum ponto?
Bom, minha gente, eu...
Fala, doutor.
Acertamos.
Acertamos, não, realmente.
Acertamos. Entre as cidades, algumas surpresas, não é?
Sim.
Algumas surpresas, mas, de fato... Aracaju e Teresina, como Aracaju, nós apontamos. Teresina,
realmente, olha, eu acho que Aracaju foi, a gente já sabia.
Sabia.
Que estava no paro. Teresina não estava confirmado, mas de última hora confirmou.
É, mas a gente sabia já nos bastidores.
Sim,
que
na
a
backstage.
Coisa, que a coisa estava nesse ponto aí. Agora, Uberaba, não sabia que eles estavam querendo
eles
renovar.
Eles estavam de novo,
Legal.
Foi surpresa. Campinas. Acho que Campinas surpreendeu mais, né?
Emanuele Alckmin, acho que ainda está lá na secretaria da pessoa com deficiência. Se ela estiver lá, viu, Christian? É meio caminho andado. É uma pessoa com deficiência visual.
Provavelmente, aham.
Tá? Que pode agilizar muito. Ela fez uma rede colaborativa muito boa em São Paulo. E eu acredito que ela abraçaria de braços abertos. Não sei se você sabe que Campinas comprou, parece-me, 40 kits com linha Braille, scanner e impressora para os alunos. Então, ela está investindo grandemente nisso. Rio de Janeiro, a gente nem precisa falar nada, né?
É, sede das Olimpíadas no próximo ano, né?
Estrutura com Benjamin Constant.
Estrutura com Benjamin Constant em frente também.
E assim, várias pessoas do Rio aqui.
Sim.
Até o próprio Márcio Lacerda, que falou do iPhone aqui, ele que tá numa... Acho que é de Verge, né, que chama agora.
É, Aracaju, ela foi citada pelo Borges como o Norte-Nordeste, para sediar o encontro Norte-Nordeste. Uhum. Né? Uhum. Mas como você viu, ele não descartou também a candidatura para o Nacional. É, então,
e assim, aí a gente fica no aguardo, né?
A gente fica no aguardo. Quem sabe até março do ano que vem a gente já saiba a próxima cidade sede.
E agora tem Recife.
Recife, né? Ó, na pessoa do Diniz da PEC, o Muniz está lá também.
E tem também Teresina. Vamos com o Borges novamente aqui para a gente ir encerrando. De fato.
Vamos lá, vamos abrir?
Vamos abrir para ele falar aqui para os ouvintes aqui da nossa rede.
Tivemos um vereador, tivemos pessoas que são secretárias aqui da região, mas em particular, esse deputado, ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. E esse deputado nos deu uma incumbência, que a gente teria que produzir para ele 3 recomendações para serem analisadas por essa comissão, no sentido de viabilizar que as coisas acontecessem, até porque essas comissões elas vivem mesmo de contribuições. E aqui nós elencamos 2 pessoas do nosso grupo, o professor Edinamar e a Ana. Estão aqui reunidos, eu não sei se eles estão aqui no ambiente... Não, eles estão produzindo... Ah, está lá o Dinamar lá atrás. Nós estamos produzindo, na verdade, um texto com algumas questões. Eu vou apenas pontilhar. Isso vai ser publicado depois para vocês terem mais consciência. Mas a gente tem que fazer isso rápido porque o nosso prazo é quarta-feira. Primeiramente, uma sugestão de serem resolvidos os problemas das impressoras no Brasil, impressoras Braille. Suprimentos não existem, configurações, as pessoas não sabem como é que utiliza isso. E o resultado é que o Brasil é o primeiro comprador mundial de impressoras Braille, sendo que 80% das impressoras estão paradas com tanta gente precisando. Tá. E a segunda coisa, o Brasil não sabe quem são as pessoas com deficiência, onde elas estão e o que elas precisam. Tá. Nós precisamos compreender melhor quem são e onde estão os possíveis beneficiários da tecnologia, para que a gente possa distribuir isso de forma equânime. Por exemplo, eu fiquei sabendo que Uberaba tem uma abundância enorme de impressoras Braille. Tem mais impressoras Braille do que precisa. Mas as impressoras não são usadas. Incrível. Então, são situações paradoxais como essa que nós temos a obrigação de evitar. Tá? E a outra sugestão, são quatro sugestões. A criação de kits rápidos, onde se ensina os três softwares de tecnologia assistiva que são mais importantes hoje no Brasil. Softwares brasileiros. O DOSVOX, o Braille Fácil e o Monet e o Prancha Fácil. Prancha Fácil, talvez vocês não conheçam, é um software criado na UFRJ para comunicação alternativa para pessoas que têm paralisia cerebral e outras situações congêneres. Tá? E a quarta fala sobre a importância da regularização da questão da audiodescrição no Brasil. Então, são quatro sugestões que nós estamos encaminhando à Comissão dos Direitos Humanos, do Direito das Pessoas com Deficiência, para que isso seja transformado em propostas legislativas. Então, eu acho que é uma obrigação do nosso projeto e a obrigação de vocês também participarem dessa iniciativa que hoje está nas mãos do Edinamar, que está publicando isso, para que essa coisa seja brevemente discutida, e aí acho que muita gente pode colaborar com a sua experiência em projetos, etc. Tá? Alguém quer se manifestar a respeito disso?
Olha, professor, nós gostaríamos de colocar aqui para todos que foi um prazer nós aqui da parte da rádio, né, da Rede da Amizade, efetuarmos essa transmissão. Foi uma experiência nova, embora a gente já tenha experiência com a Web Rádio de 12, 13 anos. A maioria de nós começou na Rádio DOSVOX, que foi a primeira oportunidade para todos nós. Bom, resumindo tudo, nós nos candidatamos, assim como também abrimos a possibilidade para que outras pessoas se candidatem para a transmissão do próximo encontro DOSVOX, e nós lançamos aqui, para vocês todos, a proposta de uma transmissão com streaming de áudio e vídeo, em simultâneo, tá? Para o ano que vem. Então, se nós conseguirmos viabilizar isso, o ano que vem nós teremos áudio e vídeo, o Encontro dos Vox ao vivo e em cores para vocês que estão aí ouvindo nas suas casas, que poderão também participar, assistir e quem sabe até, Christian, colocar um canal para audiodescrição também, tá? Um canal para audiodescrição das palestras, tá? É arrojado? Sim, mas assim como o professor Borges topa desafios grandes, nós também topamos grandes desafios.
Olha, eu estou, Felício, estou tomando a palavra novamente para dizer, para colocar uma sugestão aqui. Primeiro, eu queria dizer que é muito bom a gente saber que o encontro de Uberaba proporcionou essa oportunidade de que o deputado, o presidente da comissão, possa levar as nossas reivindicações para o Congresso Nacional. Isso é muito importante. Só por isso já valeu o nosso encontro. Uma outra sugestão, professor Antônio Borges, que eu quero dar, é que a decisão da cidade que vai sediar o DOSVOX seja tomada até dezembro, porque as grandes empresas fazem os seus planejamentos em janeiro, fevereiro. E se a gente não tiver, eu estou dizendo isso enquanto organizador deste encontro das Vox, se a gente não tiver antecedência, a gente não faz um bom encontro. Se você tomar essa decisão em dezembro, janeiro a comissão já pode procurar as empresas, as grandes empresas, já pode procurar os parceiros e colocar o encontro no planejamento dessas empresas. A antecedência é muito importante. Obrigado.
Quer falar, Marlene?
Bem, lembrando bem que nós tivemos aqui a presença do deputado federal, que é membro da nossa comissão, e agradecer através desse encontro das Vox a VCB, Movimento Visibilidade Cegos do Brasil, e em nome desse movimento agradecer muito. É a terceira vez que eu fui a Brasília subir num trio elétrico para render homenagens a Bebeto Pires, nosso grande incentivador. Obrigado.
Bebeto, nosso abraço, nosso grande amigo, grande lutador da Visibilidade Cegos Brasil. Queridos amigos, então, alguma pessoa quer se manifestar, por favor, que está terminando o nosso tempo.
Quero agradecer imensamente e parabenizar essa mobilização aí do deputado. E gostaria de me colocar à disposição, colocar o meu nome à disposição da equipe organizadora do Encontro dos Vox, para o que der e vier. Para o que precisar, porque a partir desse encontro eu estou vestindo a camisa do Dos Vox e quero colaborar, quero participar ativamente das discussões desse projeto e gostaria de deixar os meus contatos à disposição e depois quem quiser pegar para fazer edição de áudio, como foi colocado aqui, que precisa de pessoas voluntárias para isso. Quero vestir a camisa do Dos Vox, viu, professor Antônio Borges e toda a equipe aí que organiza. E parabéns, Uberaba, por este evento maravilhoso.
Boa tarde. Eu gostaria de agradecer e parabenizar e sugerir no próximo encontro, seja onde for, que haja mais apoio voluntário. Que o apoio voluntário...
Bom, pessoal, nós estamos aqui, então, com os momentos finais do encontro. Fábio, ousada esse nosso desafio de, no próximo ano, termos áudio e vídeo nos encontros.
Sim, nós vamos propor aí a novidade, assim como as cidades, não é, estão se candidatando, nós também estamos nos candidatando para o ano que vem a equipe Amigos em Foco voltar
para transmitir o encontro.
Para transmitir o encontro com áudio e vídeo. Christian, deixo aqui meu abraço, as minhas considerações finais. Eu estou me ausentando a partir de agora,
okay.
Me preparando para voltar para a minha cidade de origem. Um abraço.
Antes divulga a programação da Plurissom. Gabriel pediu aqui no Skype o Dia das Crianças, vai rolar.
Ah, com certeza, vai rolar uma programação super especial de dia 12 de outubro, feriado nacional e Dia das Crianças. E vai ter uma programação super especial na Pluri. Então, pessoal que está na Plurissom, quero agradecer muito por ter possibilitado, autorizado que eu estivesse aqui para compor Amigos em Foco. Obrigado, Christian.
Obrigado, Fábio.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos.
É sempre um prazer trabalhar com você,
valeu.
Você sabe disso.
Christian, nossa, eu só tenho a agradecer.
Eu tenho muito que aprender com você ainda.
Não. Eu tenho muito a crescer contigo. E um abraço também, porque vai ter programação boa lá na WM Digital também.
Vai sim.
Vamos abrir o Over. E é com essa... Canta Encontro dos Vox. É com essa força que a gente se despede. Estamos cantando.
Essa é a música de todo
o tempo passar.
E aí?
E com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Nossos
braços. Essa é a música de encerramento de todo ano do encontro. Pra fechar o encontro mesmo.
Pagando o que se for.
Abre a gente aqui, no ar.
Sonhos que vamos ter.
Tá aberto.
Como todo dia nasce, todo em cada amanhecer. Acaso que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer.
Lindo!
Até o próximo evento, minha gente! Até logo!
Muito bonito! Fim de encontro! Muito obrigado, Rádios Co-Irmãs! Muito obrigado,
gente! Até a próxima, se Deus quiser! Ano que vem, seja
obrigado,
onde for!
Ricardo. Valeu, um grande abraço!
A todos aí, um grande abraço!
Valeu!
Gente, um grande abraço a todos. A gente fecha, então, nesse momento.
Que emoção, hein? Meu Deus. Acabou.
Já era.
Aí, já era.
Missão cumprida. Graças
Deus
a Deus.
Sempre ao nosso lado, nos dando força. Gente, olha, não é fácil. É igual o Juliano falou. Não é fácil. Não é fácil, olha.
Ó o Muniz aí, ó o Muniz aí.
Mas muito, 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 muito obrigado a Deus e a todos os colaboradores. Fim de transmissão. Um grande abraço, fiquem com Deus. Meio sem voz, mas com o coração na boca.
Com certeza.
Alegria, acima de tudo.
E muito obrigado também pela oportunidade de participar aqui, né?
É isso aí. Grande abraço.
Gente, um grande abraço a todos, que Deus abençoe. A gente espera estar na próxima transmissão do Encontro dos Vox. Um grande beijo a todos vocês. Cadê o professor Borges? Está aí?
O professor Borges está cumprimentando o pessoal ali. Vai ser difícil pegar ele agora.
Professor, hein? Vem cá. Vamos ver se a gente pega o professor Borges para poder dar uma consideração final ao pessoal da rádio, ao pessoal das casas que estão ouvindo neste momento da transmissão. Felício. Vem cá. Felício. Chega mais aqui. Felício Costa, organizador da transmissão. Felício, acabou, Felício.
Olha, missão cumprida, Christian. Missão cumprida. Nós todos cumprimos essa missão. O pessoal da rádio aqui foi sensacional. Você, internauta, olha, vou lhe dar uma recomendação. É muito bacana que você esteja do lado daí ouvindo. É muito legal que você curta a nossa transmissão. Mas mais bacana seria se você estivesse aqui.
Claro.
Então, no próximo, não perca o Encontro das Rocks. Faça um esforço gigante. Economize o ano inteiro, porque esse evento é um evento que deficiente nenhum visual pode perder. Não pode. Um evento espetacular. Nós trabalhamos muito, suamos a camisa, choramos, sofremos. Mas realizamos.
Às vezes ficamos bravos também, que muita coisa não deu certo.
Grande encontro dos Vox, nós acabamos de realizar. Minha gente, é muito gratificante, isso eu posso garantir. E eu digo a vocês mais uma vez: não percam o próximo encontro. Vocês vão adorar. Um beijo.
Valeu, valeu. Cadê o professor Borges? O professor está por aí? Professor Antônio Borges vai dar a sua palavra final aqui para os internautas. Gente, que legal, muito bom mesmo, muito bom. Agradecer mais uma vez aqui ao Cássio e ao Gustavo por ter ficado com a gente na técnica do auditório. Às vezes a gente falava, sobe aqui, abaixa lá, microfone, dá mais ganho aqui, e a gente conseguiu realmente fazer com que esse encontro fosse transmitido com tranquilidade. Claro, tiveram falhas sim, picos de internet, às vezes coisa muito alta, mas é que foi o primeiro encontro que eu, junto com o Fábio da equipe de transmissão, foi o primeiro encontro que a gente conseguiu transmitir. Mas espero que realmente tenha dado certo e a gente tenha conseguido levar o máximo, fez o máximo que pôde para poder estar levando para vocês o Encontro das Vox. Nós estamos aqui esperando o professor Antônio Borges para falar com o pessoal da rádio, com o pessoal, os internautas que estão nos ouvindo agora.
Quem daí? Tchau, garota. Valeu, valeu. A Kátia que está despedindo da gente aqui, muita gente vindo despedir.
Né? Professor Antônio, a gente está aguardando o professor Antônio Borges aqui. Professor, pessoal da rádio, uma palavra final. Acabou, né, professor? Missão cumprida, de todos nós.
Na verdade é o seguinte, eu sou um mero coadjuvante nesse processo. Todo encontro das Vox, ele é fruto do trabalho da comissão do encontro. Tá? E a gente tem que tirar todas as homenagens, render todas as homenagens aos organizadores. Aí estamos falando do Juliano, da Juliana, estamos falando do Felício e as outras pessoas que estavam associadas a ele, tá? Não só o pessoal da rádio, da TV Mais, que tem aqui resolvido as questões, a questão dos voluntários. Quer dizer, não é uma coisinha à toa, mas é uma coisa muito complexa e quando as pessoas se candidatam a sediar o próximo evento, eu fico pensando assim, caraca, esse pessoal não tem a menor ideia do abacaxi que é isso. É muito complicado.
E a decisão, professor, quem toma? Isso é votado? Como é que funciona isso?
Isso é votado pela internet, né? As listas geralmente promovem, a VoxTech, a dos VoxL, promovem uma eleição, tá? E a gente acata. Agora, é muito importante que nesse processo as cidades candidatas coloquem boas justificativas que permitam que as pessoas decidam de forma coerente, porque não é fácil. Não é simplesmente dizer, ah, que legal, quero me candidatar, mas depois conseguir fazer, meu amigo, não é fácil.
Uma surpresa para nós foi Campinas, que a gente não estava sabendo, né? Campinas e Recife.
Pois é.
Né? Campinas... Aracaju e Teresina, a gente já estava mais ou menos na backstage aqui, discutindo entre nós aqui. Será
Campinas
Aracaju
é uma cidade que, na minha avaliação, é uma boa cidade candidata por causa da questão da infraestrutura da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que é uma das maiores universidades do Brasil. E a cidade de Campinas, ela é muito barata em termos de transporte. Você está lá no raio que parta, lá no quintão do Brasil, você pega um voo da Azul direto para Campinas.
Direto para Campinas, verdade.
E é muito barato o voo. Então, quer dizer, a questão de viabilizar que as pessoas vão ao evento em Campinas é muito mais simples de qualquer outro lugar que a gente possa imaginar, inclusive do Rio de Janeiro. Tá? Então, Campinas é hoje uma cidade muito interessante. Agora, as outras cidades, por exemplo, Recife, que é uma... Que é
Recife, a PEC já tinha...
A PEC já tinha essa ideia, já tinha conversado. Na verdade, houve até uma ideia que foi colocada pela Marilsa de ser Salvador. E eu falei assim, Marilsa, é importante a gente ter um apoio mais formal dos organismos. Claro que a Marilsa é uma pessoa sensacional,
sim,
mas é complicadíssimo você organizar um evento de uma pessoa só, uma pessoa batalhadora, mas então teria que haver uma junção com as entidades de lá, e aí, como eu não tinha essa junção, eu preferi ficar calado e não lançar Salvador. Pode se lançar agora, Salvador.
Rádio Dois Voz, adorando em seu coração.